No ar, Feijoada Completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada Completa. Apresentação, Edson Júnior.
O programa Feijoada Completa desta semana te convida para conhecer um mundo estranho, bizarro, inesperado. Mundo do suspense, do terror, onde até os mais corajosos vão sucumbir ao medo. Este é o universo de Thriller. Saudações para você. Na semana que Michael Jackson teria completado aí os seus 65 anos, pertinho do aniversário da Madonna, hein? Pertinho demais. Pois é, pra gente, a gente vai dedicar o nosso programa de hoje a esse álbum que é o mais importante da carreira do rei do pop, né? Lançado em 1982, no finalzinho de 82, Thriller, produzido pelo Quincy Jones, com composições do próprio Michael Jackson e também do compositor inglês Rod Temperton. O disco passou de 40 milhões de cópias vendidas e olha só, o álbum tem 9 faixas, das quais 7 viraram singles. Né, participações especiais aí muito interessantes também no disco com Paul McCartney e também o Ed Van Halen com um solo maravilhoso na música Beat It. Enfim, é um disco sensacional e tem também a participação do Vincent Price, né, que é o ator mestre do terror, que participa fazendo a parte falada, né, da música Thriller. Enfim, não precisa dizer mais nada, nós vamos falar de Thriller nesse programa de hoje. Pois é, então vamos agora às nossas manchetes, que são notícias aqui no nosso Feijoada Completa. Bom, a gente começa falando aí sobre a ampliação do teste do pezinho, né? Como é que tá essa história da implementação aí da detecção de mais doenças? Tem uma lei de 2021 que obriga essa ampliação. A gente vai saber um pouco mais sobre esse assunto, hein? No segundo bloco, a Adriana Magalhães, nossa colunista de viagens, fala sobre um abacaxi gigantesco que tá difícil de descascar, chamado 1, 2, 3 milhas. E também no quadro Arte em Cena, a gente tem o André Amaro falando do novo espetáculo, aliás, um espetáculo, né, que o Grupo Corpo está trazendo a Brasília no dia 9 de setembro. Enquanto muito suspense no nosso último bloco, né, falando em suspense, a gente vai falar de França e o Labirinto, uma audiosérie que foi feita em parceria com o Spotify e o pessoal do Nerdcast, uma audiosérie, isso mesmo. E tem também o Conversa de Elevador, que no programa de hoje vai falar sobre a coleção de skins. Você lembra daquelas historinhas infantis bonitinhas? Pois é, a coleção de skins agora acaba de ser lançada nas plataformas digitais. Esse é o Feijoada Completa que já está no ar e a gente começa com essa música aqui, ó. Primeiro single. É o primeiro single do disco Thriller, né? Lançado no finalzinho de 82. Beat It, com um solo fantástico do Ed Van Halen aí no meio. Você vai ver que coisa linda, maravilhosa. Ó, sensacional aqui no Feijoada, hein? Senta a mão, Ed Van Halen. Vamos lá. Yes. Sensacional, o som do Michael Jackson cantando aí pra gente essa música chamada Beat It, que foi o primeiro single, né, lançado aí desse álbum Thriller, no finalzinho de 1982, aqui no Feijoada Completa. A gente segue aqui com Feijoada Completa, e você que viveu nos anos 80, na primeira metade especialmente, né, não deve ter se esquecido da febre do break. E essa música faz parte aí desse movimento, né, dessa febre do break, né? Claro que a música tem mais do que simplesmente ritmo, tem inclusive um belíssimo vocal estilo africano. I Wanna Be Starting Something, essa música que inclusive não por acaso foi regravada posteriormente como uma versão com o Akon, aquele cantor senegalês, junto com Michael Jackson, fazendo uma nova versão para essa música. Que som de metais maravilhoso, né? É coisa boa demais. Bom, gente, vamos falar sério aqui agora, porque o papo é sério. Desde 2021, tá em vigor uma lei que determina aí a ampliação do teste do pezinho. É a triagem neonatal, né? Que detecta várias doenças aí com o teste, né, feito com coleta de sangue no calcanhar das crianças, né? No Sistema Único de Saúde. E a ideia seria ampliar, né, o teste do pezinho. Só que tem muitas regiões do Brasil que nem o teste básico, aquele que detecta aquelas 7 doenças iniciais, nem esse está sendo feito direito. E essa semana uma audiência pública na Câmara, na Comissão de Saúde da Câmara, debateu esse tema, e a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto. A gente começa conversando com a deputada Fernanda Pessoa, ela que é do União Brasil do estado do Ceará, e ela que é integrante da Comissão de Saúde da Câmara e também estava na audiência pública participando, também dando lá a sua contribuição. Deputada Fernanda Pessoa, prazer falar com a senhora, tudo bem?
Tudo, eu queria agradecer o convite, dizer que é sempre um prazer estar aqui no programa. Essa é a segunda vez que eu estou aqui e a gente fica feliz de poder contribuir.
Pois bem, deputada, vamos falar então sobre essa audiência da qual a senhora participou e também, né, sobre esse tema, que é um tema muito importante, que é a triagem neonatal, o teste do pezinho, como a gente conhece, né, normalmente. Como, na sua avaliação, está esse quadro hoje? Porque, assim, a gente teve muitos capítulos nessa história, né? A implementação, a implementação pelo SUS das primeiras doenças que podem ser rastreadas através do teste do pezinho, depois a lei ampliando o número de doenças, a ideia de você ampliar esse número por etapas, ou seja, fazer, né, em etapas para incluir um número X de doenças em cada etapa dessas. Mas no fim das contas, me parece que o quadro que a gente tem hoje é que no Brasil como um todo, a gente tem nem mesmo a implantação do teste do pezinho básico ainda está totalmente universalizada, né, deputada?
É isso, é a nossa maior preocupação, né? Primeiro, parabenizar pela iniciativa da deputada em fazer a audiência pública, né? Discutir, porque através de audiência é que a gente traz o tema à tona, né? Nós sabemos que o dia 6 de junho é o dia da conscientização sobre o teste do pezinho. É um dia que ficou para que a gente possa fazer audiências, para que a gente possa fazer debates, levar esse tema para todo o Brasil, para ser discutido em cada no seu estado, ver as dificuldades nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, para poder a gente ir realmente onde as coisas acontecem, que são nos municípios. Para se terem uma ideia, nós temos no município de Maracanaú, um hospital, João Elísio de Holanda, que tem 71 anos, lá as crianças saem de lá já com teste do pezinho, certo? E nós sabemos a importância desse teste de fazer até 48 horas depois do nascimento do bebê. Mas tem outras unidades que tem no município que não fazem esse teste. Então, é essa a nossa preocupação, é que todas as unidades onde há nascimentos de criança possa realmente ser realizado esse teste do pezinho. Isso eu falo em todos os 184 municípios do estado do Ceará, nos 5.571, não é isso? Município do Brasil, para que a gente possa realmente ter detectar doenças que são detectadas através desse importante teste, que às vezes as mães não dão a devida até importância, acha que é besteira, acha, não tem problema depois de fazer do segundo dia, e tem sim. Nós sabemos é que a importância de detectar essas doenças, primeiro, é em questão de começar o tratamento mais cedo. Esse diagnóstico, sem dúvida, faz também com que a mãe também aprenda a lidar com a deficiência que seu filho possa ter.
Sim.
E procurar especialista na área, porque nós sabemos, toda e qualquer doença detectada precocemente, às vezes fica a criança sem nem detectar que realmente ela tem a doença, né? Se for tratado cedo. E tem algumas doenças que realmente, por ter a doença, precisa ter aquele olhar, aquele acompanhamento, ter terapias multidisciplinares. E é nesse olhar e nesse foco que eu faço alerta do teste do pezinho e solicito que a gente possa implementar a lei número 14.154/21, que seria para incorporar no PNTN, né, a AMI. Nós sabemos, a AMI é uma doença que a gente sabe que precisa, é uma neurológica, e que precisa ter um olhar. E ela está ainda na quarta etapa. Então, você imagine, né? Temos a segunda, a terceira, a quarta etapa para que a gente possa ter esse olhar para a AMI. E aqui eu estou fazendo luz mesmo na audiência pública, eu levantei esse tema. Nós sabemos que toda e qualquer doença rara, o nome já diz, é rara, né? Então precisa realmente...
Em geral, as doenças raras são graves, né?
São graves.
Via de regra, são bem graves.
E a AMI, ela precisa ter esse olhar. São crianças que ficam ligadas 24 horas... no aparelho para ter oxigenação, para ter... realmente, às vezes, tem crianças que não mexem nenhum dedo. E a gente precisa realmente ter esse olhar para as nossas crianças em geral. Independente é que ela seja normal ou que elas sejam especiais.
Agora, deputada, a questão da ampliação do teste do pezinho, houve muita discussão em relação a isso. Porque algumas doenças realmente, como a senhora já até en passant, a senhora colocou, que são, apesar do diagnóstico e da possibilidade aí de saber que a doença existe, mas ela não tem nem prevenção e nem tratamento possível. Há algumas doenças que são tratáveis e que são preveníveis, você pode, né, mudar, por exemplo, o alimento. No caso da fenilcetonúria, por exemplo, você mudando o padrão alimentar da criança, né, nos 3 primeiros anos de vida, você consegue evitar. Há algumas doenças que são tratáveis e preveníveis, outras não. Então, quando se ampliou o teste do pezinho, houve até uma discussão se deveria mesmo passar para esse número muito alto, aí de mais de 50 doenças, né? Patologias, ou não. Né? Se deveria se pensar, por exemplo, e até algumas associações de pais e de excepcionais defendem isso, que se ampliasse para um número talvez um pouco menor, mas que fossem doenças preveníveis e tratáveis. Qual que é a sua avaliação sobre esse aspecto? Porque assim, houve até uma discussão se havia pressão, por exemplo, da indústria farmacêutica para que se ampliasse muito mesmo o número de testes, até para eles também venderem os testes, né? Mas aí, como é que a senhora avalia esse quadro? Quer dizer, na sua avaliação, realmente a lei de 2021 que determinou essa ampliação, ela está correta no seu entendimento?
Tem uma palavra que eu gosto muito de usar que se chama empatia. A gente se colocar no lugar daquela mãe, ser a voz daquela mãe, daquele pai que gerou um filho amado. Para mim, isso não tem preço, certo? Então, a gente... Primeiro, tem a questão genética. A gente, às vezes, não sabe se realmente aquela união daquele homem, daquela mulher, vai gerar um filho com problema. A gente não sabe. Só alguns exames são detectados já na gravidez. E pelo Sistema Único de Saúde, a gente sabe que isso é impossível ser detectado, porque a gente não tem essa ampliação no sistema SUS. Até mesmo pelas formas que nós temos todo mês, aquelas consultas do ginecologista com a mãe para acompanhar o pré-natal, nós sabemos que é diferenciado do um que tem o plano de saúde e daquele que tem pelo sistema único. O certo era nós termos tudo igual.
Exato.
Né? Isso é o que eu almejo, isso é que eu desejo. Mas... como eu falei, então eu tenho a empatia, então eu me coloco no lugar daquela mãe. Por que não o meu filho ter a possibilidade de ser diagnosticado mesmo que a gente saiba que aquela doença vai fazer... Se fosse pensando também assim, só levantando também, nós tivemos agora a fibrose cística, né? Conseguimos aprovar na Conitec um novo medicamento, Trifarte, que esse medicamento vai poder... vai ser colocado agora no Sistema Único de Saúde... A criança de 0 a 6 anos, que começa a vai ter uma outra qualidade de vida. É. Então, esse é o que vale a pena. Uhum. É a gente poder, ao longo do tempo, aparecendo novos medicamentos novos, a gente ser colocado no Sistema Único de Saúde e tentar ajudar aquela criança, ajudar aquela família a ter uma outra qualidade de vida ou sobrevida. Né? É. Então, para mim, todo e qualquer...
Diagnóstico precoce
vale a pena.
Vale a pena. É porque, assim, tem a questão do acompanhamento psicológico também, né, deputada? E a senhora mencionou isso no, na sua primeira fala. Então, é importante a gente realmente batalhar por um teste ampliado e para que, né, as famílias tenham também não só um teste ampliado, não só o teste do pezinho, mas tenham um acompanhamento adequado, inclusive da parte psicológica, de todo esse, de toda essa vivência que essa família vai ter, né, deputado? Então é muito importante isso.
Eu me sinto numa obrigação. Eu estou aqui para isso, entendeu? Eu acho que faz parte do nosso mandato, faz parte de ser essa voz dessas mães, desses pais que acreditaram, né, de ter uma pessoa que estaria aqui na Câmara Federal, que é onde as coisas acontecem, é onde a gente consegue fazer com que chegue as coisas nos municípios. E é esse o nosso papel, e a gente quer desempenhar com muito, muito afinco, com muito trabalho, com muita responsabilidade.
Muito bem, deputada Fernanda Pessoa, do União do Ceará. Muito obrigado, deputada, pela participação. Um grande abraço.
Eu que agradeço, estamos à disposição para poder contribuir aqui com o programa.
Muito bem, a gente ouviu a participação da deputada Fernanda Pessoa. Vamos ouvir um pedacinho dessa música aqui, olha. A música preferida do nosso operador de áudio, Milton Santos. Essa música é realmente muito bonita e ganhou uma versão em português com a Dulce Quental. Quem se lembra, né? A Dulce Quental do Sempre Livre, do grupo Sempre Livre. E também ela ganhou uma versão sampleada nos anos 90, que fez um sucesso estrondoso, né? Com uma banda aí de black music que foi bem bacana. A música Human Nature, Natureza Humana. Bom, gente, voltando aqui ao nosso assunto, se nas grandes cidades, né, a gente tem uma dificuldade grande em relação à ampliação desse teste do pezinho, imagina nas cidades do interior, né, a coisa é sempre muito mais complicada nas pequenas cidades do interior. E é justamente essa realidade que a gente vai conhecer agora, conversando com a Poliana Dias. Ela mora no Agreste Pernambucano e a Poliana, ela é coordenadora do projeto AMAR, Associação de Mães e Famílias Raras. Vamos conversar um pouquinho com ela. Poliana, obrigado por aceitar o nosso convite de participar aqui do programa. Como é que está você? Tudo bem?
Olá, querida, é uma honra poder falar com vocês. Estou bem, sim. E você?
Graças a Deus, tudo bem. Bom, Poliana, vamos falar então sobre essa questão, né, discutida aí na audiência pública. Eu queria que você fizesse uma avaliação, assim, da importância de um debate como esse, né, de uma audiência pública discutindo essa questão do teste do pezinho, da triagem neonatal, a importância, e como é que você vê esse quadro, principalmente para a população, né, de baixa renda que precisa do Sistema Único de Saúde. Qual que é o quadro que a gente tem hoje em relação à aplicação do teste do pezinho no Brasil como um todo?
Então, primeiro eu avalio uma audiência muito positiva, porque a gente leva para as esferas federais assuntos importantíssimos, como a ampliação do teste do pezinho, uma divulgação em todos os municípios, né? Começou-se uma campanha aqui no 6 de junho, em Recife, para ampliação do teste do pezinho, uma cartilha que vai ser distribuída para todas os municípios de Pernambuco, e eu acho que isso tem que ser escala nacional mesmo. Eu acho que os deputados, os gestores públicos, eles precisam ter um olhar especial para o teste do pezinho. O teste do pezinho, ele é um marco na vida da criança, onde ela sabe o direcionamento que ela vai seguir, tendo ela uma deficiência, uma doença rara ou não. Seja ela uma criança atípica ou não, ali é o momento onde se inicia toda a construção da vida daquela criança, na questão de saúde. Então, eu acho que é necessário, sim, fazer esse teste, fazer o teste do pezinho ampliado. A gente já tinha essa campanha do teste do pezinho há algum tempo, mas isso na escala federal, onde a gente pode discutir ações junto aos municípios dessa ampliação, é de extrema importância. E o que acontece muitas vezes, Edson Júnior, nos municípios mais simples, que é o do qual eu faço parte, eu sou do Agreste do Estado de Pernambuco.
Uhum.
Então, você imagina que as informações não chegam como tem que chegar.
Sim.
Na verdade, eu sou uma mãe rara, uma mãe de uma criança, um adulto com doença rara, ele tem 26 anos, com a síndrome do crio do chá. E quando ele nasceu, eu tinha 18 anos, e no meu município ninguém me orientou a fazer o teste do pezinho. Então, isso passou batido na saúde do meu filho, e aí levou-se 8 anos sem o diagnóstico. 8 anos sem eu saber o que meu filho tinha, pela gravidade da doença rara. Então, isso é muito triste, isso é muito duro. Eu perdi 8 anos, eu poderia estar investindo na saúde do meu filho de uma forma mais concreta, em busca de diagnóstico que poderia ter sido feito ao nascimento do meu filho. Então, assim, não é diferente hoje em dia. As informações não chegam a quem tem que chegar, de fato, aos agentes de ponta que atendem ali no posto de saúde, ao agente comunitário que vai na casa da gestante. A gestante tem medo de fazer o exame para poder descobrir ou não que tem uma deficiência. Então, falta conscientização, falta a população aderir a esse serviço. Então, é muito, muito importante que a gente discuta isso em esfera federal e que a gente traga, de fato, uma linguagem popular para que tanto os gestores que estão ali na linha de frente, na ponta, entenda como as pessoas que vão utilizar o serviço.
Pois é, e as doenças que já estavam previstas antes da lei de 2021, né, que estavam previstas no teste do pezinho, era um número pequeno que muitas vezes algumas doenças escapavam e às vezes as mães, por exemplo, que faziam o teste básico não tinham informação sobre determinadas doenças, né, Poliana? Casos em que as mães, por exemplo, fizeram o teste do pezinho e mesmo assim a criança desenvolveu uma doença rara que ela não sabia porque o teste não pegou, né?
Exatamente. Então, crianças que estavam morrendo por falta de troca pela alimentação materna, né? A criança que fez o teste do pezinho e aí ela não poderia se alimentar do leite materno, não foi diagnosticada e ela acabou tendo sequelas graves por conta dessa questão.
Uhum.
Então, é muito importante que o teste do pezinho ele seja ampliado. A gente conseguiu, com uma força social, pressionar e essa lei passar, mas a lei ela é capenga, ela não está andando. A gente precisa que seja uma lei eficaz, que realmente os estados, os municípios, o governo federal tenham investimento sério, porque a saúde, se a gente prevenir, a gente vai gastar muito menos com as consequências no futuro dessas crianças.
Agora, qual que é a sua avaliação hoje sobre os protocolos? Parece que agora a questão da fibrose cística, por exemplo, teve uma medicação aprovada agora para entrar no Sistema Único de Saúde, né, que é uma medicação bem cara, inclusive. Como é que está essa questão? Ainda há muita judicialização, né, Poliana? Como é que você avalia isso? Hoje os protocolos para doenças raras, eles têm melhorado pelo Ministério da Saúde? Como você vê esse quadro aí do tratamento especificamente para os usuários do SUS?
Então, eu acho que é um quadro muito grave ainda. É claro que a gente consegue sentir no nosso dia a dia um pequeno avanço. Mas nós estamos falando, querido Júnior, de vidas humanas que não têm preço. Então, quando você vai judicializar uma ação de medicamento, essa criança, ela já está, muitas vezes, quando chega a sentença, ela já veio a óbito. O maior número de mortes é de 0 a 5 anos. Então, essas medicações, elas são de extrema importância. Essas medicações, elas precisam chegar e ser avaliadas com maior rapidez possível. Nós estamos falando de vida, nós estamos falando de filhos, nós estamos falando de família. É a nossa sociedade. Eu sei que existe uma implicância muito grande aí dessa questão financeira, mas e se fosse seu filho?
Uhum.
E se fosse com alguém seu, teria preço? Não tem preço, uma vida não tem preço, a gente precisa que as políticas públicas para doenças raras, elas sejam mais rápidas, elas sejam julgadas e elas sejam analisadas com maior rapidez possível. A gente não pode viver da maneira que a gente está vivendo. As pessoas ficam tentando empurrar para ver se a pessoa, no meu ponto de vista, tá? Na minha concepção de mãe rara, de que lida diretamente com as famílias, é como se dissesse assim, vamos pedir mais 6 meses para ver se ele morre e a gente não tem que pagar. Você entendeu? Então, isso é duro para uma família ouvir, principalmente famílias usuárias do SUS, que não tem renda nenhuma, que, se possível, ela daria a vida para salvar o filho dela, mas ela depende de uma judicialização, de uma sentença jurídica ou de uma brevidade do governo federal.
Pois é, não é só uma estatística, né, Poliana? Não são só números, são pessoas, e, como você bem descreveu, são famílias que precisam, né, desse apoio, e é aquela história, né, para quem está de fora, parece que são dados estatísticos, né? Ah, são doenças raras e tal, mas para quem está dentro e quem está vivendo a situação, cada caso é um caso, cada família é uma família e cada pessoa é uma pessoa, né?
Isso, exatamente. Então, a gente precisa tratar com humanidade. Eu acho o tratamento de doenças raras muito frio. Porque, primeiro, quando você diz que são raras, as pessoas acham que são poucas e que são inúteis, né? Então, assim, não são poucas, são 13 mil pessoas, estima-se, né? Porque não tem no censo, então veja que absurdo. Nem no censo, pessoas com doenças raras são contadas. Né? São mais de 8 mil patologias. Então, assim, é um número grande, expressivo de pessoas que precisa de um olhar social, político, econômico, que está, assim, muito distante da realidade do que a gente vive aqui. Inclusive, na audiência pública, eu falei que a gente precisa tratar e trazer para que as leis que são feitas aí, ou as ações que são feitas em Brasília, em São Paulo, que é que comanda aí toda essa questão, precisa chegar na família do sertão de Pernambuco, de uma forma que elas consigam entender os seus direitos e as necessidades delas precisam ser ouvidas aí. Então, assim, é lógico que, como eu falei, a gente tem avanços, mas eu acho avanços a passos muito curtos e poderia ter uma serenidade de ações, de objetivo, de realmente de escuta para essa população. Então, é isso, é trazer as pessoas que sofrem na pele para junto e uma conscientização social. Porque quando os gestores jogam assim, é tantos milhões de reais, quem toma só um dipirona no SUS acha que é um absurdo investir aquilo ali. Mas e se fosse seu filho? A pergunta que eu faço mais uma vez.
É, pois é. Poliana Dias conversando com a gente, ela que é presidente do projeto AMAR, Associação de Mães e Famílias Raras. Poliana, eu quero agradecer demais a sua presença aqui no programa. Muito importante o seu depoimento, muito importante a tomada de consciência, que, né, essa sua fala, né, vai rodando aí através da internet, através do rádio, uma série de emissoras parceiras para o Brasil inteiro escutar e para as pessoas tomarem mais consciência a respeito desse tema. Então, muito obrigado por colaborar com a gente e parabéns pela sua luta, e eu quero, né, te desejar muito sucesso na continuidade dessa luta, que eu sei que é muito importante.
Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de ser voz dessas famílias, de poder falar com vocês a realidade que a gente vive aqui no nosso Nordeste, mas que não deixa de ser uma realidade de todo brasileiro que tem uma síndrome rara. Muito obrigada pela oportunidade, viu?
Para você também. Muito obrigado e um grande abraço.
Um cheiro para vocês.
Tá joia, tudo de bom. Tchau, tchau. Muito bem, a gente ouviu a participação da Poliana Dias, tivemos antes a deputada Fernanda Pessoa falando sobre essa questão aí do teste do pezinho. Importante, né, gente? Prevenir é sempre muito importante. Você tá ouvindo mais um trechinho aí de Human Nature do Michael Jackson, e eu volto daqui a pouquinho no Feijoada, no intervalo, rapidinho, sai daí.
Feijoada completa.